Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Uma das primeiras DSTs registradas na história da humanidade, a sífilis é transmitida principalmente pelo contato sexual sem proteção. Recentemente, a infecção adquirida teve um aumento considerável em 13 dos 14 estados brasileiros que apresentam dados sobre a doença. São Paulo é o pioneiro no número de casos, seguido do Acre, Pernambuco e Paraná. Saiba mais sobre a sífilis na reportagem especial de Isabela Santiago.
Reportagem especial.
O aumento dos casos de sífilis é motivo de preocupação porque, se não tratada adequadamente, ela pode atingir, por exemplo, o sistema nervoso central, causando, entre outros problemas, a demência. A sífilis é dividida em três fases, sendo a primeira delas a de cancro duro, quando a pessoa manifesta pequenas feridas no órgão genital. Quem explica é o infectologista e professor da Faculdade de Medicina, o Naito Pinambás.
Tem a fase primária, que é uma lesão na região de inoculação, geralmente no genital masculino e no feminino. Ela é uma lesão ulcerada, indolor. Ela cicatriza espontaneamente, mesmo que aquela pessoa não procure assistência médica, ela pode cicatrizar. Ela pode cicatrizar e a pessoa nunca mais desenvolver nada e ter uma vida normal. No entanto, ela tem uma chance grande, daí a 6 meses, a 2 anos, apresentar um quadro que a gente chama de sífilis secundária.
Uma das características da sífilis secundária é o aparecimento de manchas vermelhas, principalmente nas palmas das mãos e dos pés, o que facilita o diagnóstico. Além das manchas, costumam surgir úlceras rasas na boca e na região genital.
E essas úlceras que eu falei, que pode apresentar, ela tem uma mancha no corpo inteiro e na boca e na genital tem umas úlceras rasas, e essas úlceras podem transmitir o vírus. Então, através do beijo, pode transmitir o vírus.
Os sinais da sífilis podem regredir sem tratamento e a doença entrar num estado de latência, quando a bactéria permanece no organismo sem gerar sintomas. Nessa fase, a probabilidade de transmissão é quase nula, mas pode ser que essa bactéria seja reativada algum tempo depois, levando à fase terciária da infecção, a mais grave, segundo o professor.
Pode dar aneurisma de aorta, pode dar demência, pode dar paralisia, pode dar uma série de situações graves que tem que ser tratado. Então, quanto mais precocemente for o diagnóstico da infecção, é melhor, mais efetivo e mais fácil o tratamento.
O infectologista também comenta a transmissão vertical da doença, quando ela é passada da mãe para o feto. Tal situação pode ser controlada com um pré-natal adequado e um teste para detectar precocemente a sífilis e outras DSTs. O teste rápido pode ser feito em um posto de saúde por qualquer pessoa sexualmente ativa.
No Brasil, temos muitos casos de sífilis gestacional, devido à dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Mas lembrando que nos últimos anos melhorou muito devido à incorporação do Programa de Saúde da Família em quase todas as comunidades no Brasil, mas ainda nós temos muitos casos. Então, felizmente, aquela gestante que faz o pré-natal regular, tem que ter pelo menos 7 consultas, que é o ideal. Na primeira visita é solicitado o teste de sífilis, de HIV e de hepatite. Testando positivo, o médico trata adequadamente essa gestante. Então, já orientando os ouvintes, a que todas aquelas pessoas que têm uma vida sexual ativa, procurar um posto de saúde para poder fazer o teste rápido. Hoje tem um teste rápido de sífilis, de hepatite e de HIV.
O tratamento contra a sífilis é feito com antibióticos, especialmente a penicilina benzatina, o popular benzetacil. O medicamento é seguro, efetivo e de baixo custo. Isabela Santiago para o Saúde Consciência.
O programa de hoje termina aqui. Na edição de amanhã, o Saúde Consciência apresenta a candidíase, doença que não é considerada uma DST, mas que pode ser transmitida por contato sexual. Com trabalhos técnicos de Tiago França, esta edição foi produzida por Isabela Santiago. E eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.